Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. E hoje a gente não poderia deixar de discutir essa situação do Lula, essa situação que aconteceu com o Moro, esses dias, né, para trás aí com o Moro. E é fundamental a gente discutir isso e entender um pouco das decisões em que o STF está metido e que as coisas que têm acontecido no âmbito da legislação nacional, né? Para isso, nós trouxemos aqui mais uma vez esse velho conhecido do Cultura Geral, Dr. Ricardo Manoel. Cara, seja muito bem-vindo mais uma vez, é um prazer te receber e agradecer que depois do doutorado, né, depois de defender lá sua tese, pôr a cabeça assim na modernidade é mais complicado, mas é o que nos espera, o que a sociedade espera da gente, né? Seja muito bem-vindo.
Roberto, muito obrigado. Primeiramente, boa noite a todos que nos assistem. É sempre um prazer estar aqui. E, de fato, depois de um mergulho na antiguidade, o que nos resta é pensar um pouco esses percalços pelos quais nós estamos passando.
Ricardo, eu queria já emendar de uma vez aqui uma pergunta, que é como que a gente pode, ou como que a gente vai entender isso que acontece no STF, dessa suspeição do Moro, depois de um bom tempo da Operação Lava Jato, que trouxe muita insegurança jurídica, é uma coisa que a gente conversava há muito tempo, né? Mais de 5 anos que a gente conversa sobre isso, quase que o tempo do programa inteiro, né? A idade do programa, a gente tem falado sobre todas essas inseguranças jurídicas que acontecem no meio das instituições brasileiras. Como é que a gente pode pensar e perceber isso que aconteceu? E como é que a gente vai curar essas feridas aí?
Betão, é uma pergunta...
É uma
tensa, né? Bom, quando a gente pensa na Lava Jato, eu acho que o STF demorou muito para fazer o que... O STF demorou muito para reagir a todo estado de exceção que vinha se constituindo, não só pela Lava Jato, mas também pela Lava Jato. Eu acho que o mal-estar que estava implícito... e que foi se explicitando no decorrer da Operação Lava Jato, acabou culminando em algumas decisões absolutamente contraditórias do STF, que eu acho que decorrem e decorreram dessa demora. Assim, eu acho que o exemplo mais célebre, o exemplo mais claro, é evidentemente a suspeição do ex-juiz Moro com relação à condenação do presidente Lula. Mas existiram uma série de outras situações extremamente despropositadas, não só com Lula, mas com outras pessoas. E eu agora não me recordo, mas eu já usei esse exemplo algumas vezes e eu gosto sempre de repetir. Dois executivos do Andrade Gutierrez, se eu não estou enganado, que ficaram presos aí por quase um ano e foram absolvidos por falta de prova. Ficaram presos preventivamente por falta de prova. Um juiz conclamando as multidões para se manifestar contra a impunidade e etc. Assim, e isso a gente está falando de 2016, 2017. E aí o STF, em uma virada, passa a permitir a automatização da prisão após em segunda instância, e isso é importante ressaltar, só abrindo um pequeno parêntese, porque a prisão após a condenação em segunda instância nunca foi proibida. O que o lavajatismo quer é automatizar a prisão após a condenação em segunda instância, porque hoje ela é permitida. O juiz só tem que fundamentar o motivo da prisão após a segunda instância, mas ela é permitida. O que eles queriam é a automatização. O STF cedeu a isso e cedeu a muitos outros, muitas outras pressões inconstitucionais e, naquele momento, populares. E aí, quando o STF tenta corrigir alguma dessas questões, ele cai em incoerências com as suas próprias decisões. E eu acho que é um pouco disso que a gente está vendo, assim, uma ferida decorrente de uma inação ou de uma ação do STF a destempo, com um grande atraso, e que acarreta e que não sei se consegue, eu tendo a crer que não consegue resolver a nossa crise, mas em alguma medida aprofunda.
E você sabe, quais lições que você acha que a gente pode tirar disso, Ricardo? Assim, eu acho que a chaga está aberta, e ela foi aberta lá atrás, ela vem ao longo do tempo, porque deixa de se discutir a questão da legalidade, a questão das garantias fundamentais em um determinado momento. A sociedade, com essa coisa do sequestro da subjetividade, leva essa vontade punitivista, traz essa coisa de tudo, vamos resolver tudo com direito penal. E quando é colocado agora, quando é colocado na mesa agora, as coisas começam a ficar mais claras, os ânimos começam a ficar mais no lugar, e as pessoas começam a perceber que não deveriam, ou pelo menos foi demais aquilo que aconteceu. Quais lições que a gente acha que a gente pode tirar disso tudo que tem acontecido, e essas reversões jurídicas, né, que estão colocando o Brasil, o sistema judiciário, de novo no seu lugar, o lugar que pertence, né? Nós que somos do campo do direito.
Eu acho que uma lição assim, que a gente pode tirar, é que não pode o poder judiciário agir só quando o outro poder atingir... Reformulando, não pode o poder judiciário agir só quando ele é o poder atingido, mas ele deve agir quando a sociedade civil ou os outros poderes são atingidos. Eu vou concluir assim, um pouco a minha fala com aquele inquérito que foi instaurado de ofício para apurar a questão de fake news. Mas antes disso, eu queria fazer uma pequena digressão para chegar nisso, assim, sobre uma questão que é um pouco pretexto de todo esse punitivismo, que é uma luta contra a impunidade. Assim, eu ficaria um pouco nessa reflexão sobre o que seria a luta, uma suposta luta contra a impunidade. Assim, eu acho que toda discussão sobre estado de exceção, sobre afrontas a direitos civis, sobre afrontas à legalidade, invariavelmente a gente cai no regime de exceção militar. Invariavelmente, assim, a nossa cultura de desprezo pela lei, a nossa cultura de um direito penal subterrâneo, não é aquele direito, ou melhor, aquele não direito dado a agentes do sistema de persecução penal, de torturarem, de espancarem, aquele direito implícito de violar a lei, eu não diria que ele nasceu na ditadura, é óbvio que não, mas ele se aprofundou na ditadura. E aí, que é o que eu acho que tem mais grave, vem em 79 uma lei da anistia. E essa lei da anistia, é importante ressaltar, ela não anistiou agentes do Estado torturadores, assassinos. Não. Isso foi uma interpretação dada pelo STF. Se você lê a lei, você não acha em nenhum lugar da lei, assim como se ironiza, né? A lei está escrita em português. Assim, no português, claro, não há anistia a agentes políticos torturadores, agentes públicos torturadores. Isso foi uma interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal para assegurar a impunidade de agentes públicos perpetradores de atos contra a humanidade no regime de exceção militar. Então, feito esse parêntese sobre a questão da impunidade, eu diria, esse sentimento ou essa vontade de sobrepujar a impunidade que tomou os lavajatistas e de algum modo tomou o STF em algum momento, ela é contraditória com a postura do STF de, em outros momentos, assegurar a impunidade a determinados agentes públicos. Então, a lição que eu acho que deve ficar é: se há um consenso de uma luta contra a impunidade, essa luta não pode ser parcial. Então, se espalhar notícias falsas, fake news, contra ministros do STF, contra o próprio STF, é crime e dá prisão, espalhar notícias contra a ex-presidente Dilma Rousseff de que ela sequestraria a poupança em 2015, 2016, de que ela decretaria estado de sítio, de que ela colocaria as Forças Armadas na rua para não ceder ao impeachment, também deveria ser tratado como crime pelo Supremo Tribunal Federal. Se barrar a posse do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil, porque houve desvio de finalidade naquele momento em uma ação popular, era legítimo naquele momento, nomear um ministro que não tem o menor conhecimento do sistema de saúde público não pode ser legítimo em um momento seguinte. Eu acho que falta coerência. Falta coerência nessa suposta luta contra a impunidade. Falta coerência em punir agentes públicos que corrompem a lei, e aí eu coloco a questão de corrupção num conceito maior, no sentido de que um agente público que tortura um cidadão em nome do Estado está corrompendo a lei. Então, lutar contra a impunidade não pode ser uma luta que, em 2010 ou 2011, julga a lei de anistia constitucional e abre um flanco para que agentes públicos reconhecidamente como torturadores fossem anistiados e a denúncia contra alguns não fosse recebida com base nesse precedente do STF. Não é razoável que em 2016, 2017, 2018 se puna outros agentes públicos por atos de corrupção que, diga-se de passagem, foram muito mais brandos que atos de tortura. Então eu acho que a lição que a gente tira é: vamos ter coerência.
Ricardo, você falou aí você fez um recorte aí sobre a ditadura. Eu queria te perguntar, baseado também no que o Sapato fala aqui, enquanto a gente não resolver essa parte da história, nós estamos fadados a repeti-la?
Sem dúvida. Tem um livro muito interessante do Vanderlei Guilherme dos Santos, Democracia Impedida, que ele faz um paralelo interessantíssimo com o inquérito militar, inquérito policial militar instaurado em 1954 para investigar o suposto atentado contra a vida de um oficial, se eu não estou enganado, da Marinha e do Carlos Lacerda, e a Lava Jato. Assim, né, todo o arcabouço de ilegalidades produzidos por esses dois inquéritos, toda a sanha punitivista produzida por esses dois inquéritos e toda a tentativa de purgar o país de uma suposta corrupção, de um suposto mar de lama nesses dois momentos. Assim, o que, que aconteceu, né? Houve um atentado contra a vida do então jornalista Carlos Lacerda em 1954, e havia aparentemente uma ligação de alguém do gabinete do presidente Vargas como autor desse crime, que culminou na morte desse oficial e no ferimento do Carlos Lacerda. Assim, não vamos nem entrar nessas teorias de que o próprio Carlos Lacerda teria se dado o tiro. Não vamos nem entrar nisso. Assim, vamos ficar com essa versão oficial. Bom, a partir disso, foi instaurado um inquérito policial militar para investigar esse assassinato. E esse inquérito inquiriu cidadãos não militares, esse inquérito prendeu cidadãos não militares, esse inquérito levou a um pedido de dezenas de generais para que o presidente Vargas renunciasse, até que o presidente, encurralado, cometeu suicídio, também na versão oficial. Ou seja, se Vargas não tivesse tirado a própria vida, ele provavelmente teria sido deposto e a gente teria tido, provavelmente, um golpe militar 10 anos antes. Obviamente o ato de bravura do Vargas retardou o golpe, mas não impossibilitou. E aí vem 64 e esse golpe é dado, um golpe militar. O que é mais interessante, e eu gosto sempre de frisar isso, de forma clara e de forma didática: nunca, jamais houve perigo de uma revolução comunista no Brasil. Assim, o João Goulart, ele era um fazendeiro do Rio Grande do Sul. não havia a menor possibilidade de existir comunismo no Brasil. Tanto que o movimento de luta armada mais de maior projeção, que era a ALN, só nasceu em 66, quando o ditador Castelo Branco resolveu estender o seu mandato por mais 14 meses e deu mostra de que os militares não sairiam do poder. Antes disso, não havia luta armada no Brasil. E nunca foi apresentada prova de que havia provas de que havia uma mobilização por luta armada no Brasil. Ou seja, foi o próprio golpe militar que criou as condições para essa narrativa de que havia ameaça comunista. Por quê? Sempre para purgar o país da esquerda, para purgar o país naquele momento de virar uma Cuba ou de virar uma Venezuela e de acabar com a corrupção. Então, de acabar com a impunidade. Então, de novo, alguém que sustente, como o vice-presidente da República, como o general Heleno, como o Fux, o ministro Luiz Fux, que naquele momento havia uma briga igualitária de forças extremistas da esquerda para instaurar uma república comunista no Brasil e da direita para dar o golpe militar e a direita venceu, ou é extremamente mal informado ou é mau caráter. Eu não acho que o vice-presidente da República seja mal informado. Logo, partindo disso, existe uma simetria muito forte com forças subterrâneas da sociedade daquele momento com o lavajatismo. É claro, não são movimentos similares, não são movimentos simétricos, são movimentos similares. Havia todo um apoio de um determinado segmento do empresariado, digamos, práticas neoliberais de liberdade de mercado, assim, à custa de liberdades individuais e de liberdades políticas naquele momento. Isso se repete na Lava Jato. Só que o que é mais interessante é que existe um conceito, assim, que não é tão novo, que é o conceito de golpe branco ou de golpe parlamentar, que naquele momento de pré-ditadura militar ainda não existia essa concepção. Então foi necessário dar um golpe mais duro, usando os militares, e evidentemente que eles quiseram ser usados, né, para instaurar um regime aí autoritário, com uma veia neoliberal, com, enfim, uma série de um verdadeiro estado de exceção neoliberal. Assim, a gente consegue reorganizar esse estado com várias matizes, só que isso de algum modo volta com muita força com o lavajatismo e se aprofunda. Ele se aprofunda porque o Michel Temer faz um pouco às vezes da transição de um regime corrupto para o que seria o regime de purgação, e aí vem o Jair Bolsonaro para purgar, e com isso ele aprofunda tudo aquilo que tinha de pior no regime anterior, que foi basicamente o que a ditadura fez. Então, sim, existem similitudes, mas, por outro lado, existem uma série de peculiaridades do que aconteceu nesse processo de degradação das instituições do século XXI, que eu acho que são bastante peculiares, assim, porque eles se deram muito com base em uma série de bandeiras que foram levantadas no Constituinte de 88. Por exemplo, independência institucional. Assim, não seria possível pensar um processo de degradação como o da Lava Jato na década de 50, na década de 60, por um dentre outros vários motivos, que é o fato de que hoje o Ministério Público tem uma independência. Mas o que acontece é que essa independência, ela pode ser usada para interesses extremamente nefastos do ponto de vista republicano. Basta a gente olhar a figura do Deltan Dallagnol. Assim, né, que é alguém que combinava prova, manipulava depoimentos, manipulava delações premiadas, manipulava fraudes, né, que aquela delegada Érica Mariana cometeu em um determinado processo que ele escondeu e tal, como tem aquelas mensagens vazadas. Então, enfim, retornando à sua pergunta, né, eu acho que existem paralelos, sim, que é um processo de degradação em certa medida parecido. Mas, por outro lado, ele foi feito atualmente, né, com peculiaridades da Constituição de 88. Assim, a Constituição de 88 foi utilizada para que esse golpe se tornasse possível, ou para que esse processo de degradação fosse possível. O que não aconteceu na década de 50 e 60, que eu acho que ali era efetivamente ilegalidade. Assim, não havia como justificar um civil ser preso em um inquérito militar. Assim, não tinha como justificar isso. Não tinha como justificar a extensão em 14 meses do mandato do Castelo Branco. Não havia. Assim, por isso que foram baixados os atos institucionais, foi o suprassumo da ilegalidade. Hoje não. Assim, foi dada toda uma...
maquiagem.
Foi todo um verniz, toda uma aparência de legalidade, assim, que eu acho que torna esse momento de degradação, assim, como um momento bastante ímpar na nossa história. Então eu acho que existem similitudes, mas por outro lado existem uma série de peculiaridades que tornam esse momento um momento único.
Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Nós estamos conversando com o Dr. Ricardo Manuel, filósofo, professor, pensador, né? E a gente pensar também o que está acontecendo no Brasil e acontecer. A gente está discutindo isso aqui há muito tempo no Cultura Geral. O Ricardo já é um velho companheiro nosso aqui dessas análises políticas e também judiciais e filosóficos que a gente trava aqui no Cultura Geral. Então é sempre muito bom. Não saia daí, é um minutinho só, estaremos de volta aqui no Cultura Geral, com Cultura Geral, aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta.